Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso aprova o orçamento de 2025.
Já está valendo medida que amplia acesso a empréstimo para trabalhadores com carteira assinada.
Senado susta exigência de visto para Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Câmara vai analisar medida.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional aprovou na tarde de hoje o projeto do orçamento de 2025, que define as receitas e fixa as despesas do país. O relator da proposta estima um superávit primário de 15 bilhões de reais, ou seja, as receitas devem superar os gastos em conformidade com a meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O relatório também reserva cerca de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares, que são recursos indicados por deputados e senadores para investimentos em diversas áreas. Repórter Alexandre Campos.
Analisado em regime de urgência, o parecer do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, prevê uma despesa total de 5.889 bilhões de reais, dos quais 1.655 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública. Do valor restante, pouco mais de 4 trilhões de reais correspondem aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Pelo texto, as emendas parlamentares somam 50 bilhões de reais. Ângelo Coronel lembrou que o orçamento contempla o novo salário mínimo de R$ 1.518 e atende quem mais precisa.
Os principais programas sociais, Bolsa Família, 160 bilhões, Vale Gás, 3,6 bilhões, Farmácia Popular, 4,2 bilhões, Bolsas da CAPES, 4,2 bilhões, Saúde, 233 bilhões, Educação Pública, 167 bilhões, seguem garantidos porque sabemos que essas políticas impactam diretamente milhões de brasileiros.
Ao final da votação, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, destacou a aprovação da proposta e o papel do Legislativo na elaboração do orçamento.
Temos a compreensão de que o Parlamento tem a peça orçamentária, que é a mais importante do processo legislativo, como fundamental, e é merecido que o Parlamento brasileiro seja um ator importante nesta construção.
O projeto do orçamento de 2025 segue para a sanção presidencial.
E o Senado aprovou um projeto que vai garantir mais 4 bilhões de reais para obras inacabadas.
O dinheiro será liberado por meio das emendas parlamentares. Repórter Érica Christian.
Os senadores aprovaram as mudanças feitas pelos deputados ao projeto que vai liberar 4 bilhões e 600 milhões de reais dos restos a pagar dos orçamentos dos últimos anos, retidos por problemas técnicos. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que a Câmara limitou o pagamento para os anos de 2019 a 2022, já que os valores de 2023 e 2024 poderão ser transferidos sem a necessidade de uma lei. Ele destacou que esse dinheiro é esperado por governadores e prefeitos para concluírem obras já iniciadas.
O Brasil não pode ser um cemitério de obras inacabadas. E muitas obras foram interrompidas no meio, quando o governo não prorrogou os decretos, de estendendo o prazo daquela execução daquelas emendas.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, esclareceu que esse dinheiro não é aumento de gastos.
Não estamos falando de novas despesas. Estamos falando de despesas que já foram empenhadas. Então, sem impacto fiscal nenhum. Além do mais, é para ser executado ao longo do tempo.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, impede a liberação das emendas parlamentares para obras e serviços com indícios de irregularidades.
Já está em vigor a medida provisória que amplia o acesso a empréstimos para trabalhadores com carteira assinada.
A MP, que começou a valer no dia 12 deste mês, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Mais detalhes com Marina Dantas.
Já está em análise no Congresso Nacional a medida provisória conhecida como Crédito do Trabalhador, que permite o crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. Agora, os trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais, os MEIs, poderão solicitar empréstimos com condições mais favoráveis pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O limite imposto de comprometimento da renda é de até 35% do salário recebido para o pagamento das parcelas do empréstimo, com garantia do saldo do FGTS. O desconto das prestações será efetuado diretamente na folha de pagamento pelo E-Social. As instituições devem disponibilizar a modalidade a partir do dia 21 deste mês. No entendimento do advogado trabalhista Caio Buchhorn, apesar de apresentar benefícios como o aumento do consumo interno que impulsiona a atividade econômica, a medida também possui desafios impactantes para os contemplados.
Há, sim, o risco do superendividamento, caso não haja uma educação financeira adequada, um possível aumento da inadimplência, embora ele seja mitigado pela natureza do consignado, e a necessidade de uma regulamentação eficiente, para evitar aqueles abusos, né, e garantir a proteção do consumidor.
A MP, que entrou em vigor dia 12 deste mês e tem validade de 60 dias, deverá ser analisada na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu celeridade na análise de um projeto dele que susta normas impostas recentemente, restringindo a pesca artesanal da tainha em seu estado.
O senador enfatizou que a pesca artesanal da tainha é uma tradição importante e um setor econômico significativo para Santa Catarina e que as restrições prejudicam diretamente os trabalhadores locais.
O exercício da pesca de tainha artesanal de arrasto, que faz parte da tradição de Santa Catarina, é considerada patrimônio imaterial do Estado por uma lei de 2012 e que foi discriminada nesta portaria, porque é o único Estado onde existe limite para isso.
Também de Santa Catarina, o senador Jorge Seif, do PL, criticou a decisão do governo de isentar a alíquota de importação para a sardinha em conserva. Segundo ele, a medida é equivocada e traz danos para o pescado nacional.
O parlamentar argumentou que o setor de conservas de sardinha do país é moderno, eficiente e competitivo, além de responder, segundo ele, por 75% do faturamento das indústrias de pescados no Brasil. Ele afirmou ainda que apresentou projeto de decreto legislativo para impedir a isenção na importação do produto. Para Seif, a indústria precisa de condições justas de concorrência e avaliou que a iniciativa do governo trará impacto para o mercado e para a cadeia produtiva brasileira, que sofrerá prejuízos na geração de emprego.
O impacto dessa medida vai ser de 25 mil empregos diretos nas indústrias e 42 mil indiretos. 42 mil que são pescadores que pescam exclusivamente sardinella brasiliensis, a sardinha. Se a indústria quebrar, eles não vão ter para quem vender. Se não tiver para quem vender, eles não adiantam pescar, que vai apodrecer o peixe. E aí o produto vai vir lá de fora, como no passado era.
O Senado aprovou um projeto que suspende os efeitos de um decreto do Executivo que voltaria com a exigência de visto para turistas da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos a partir de 10 de abril.
A proposta busca facilitar a entrada desses visitantes no Brasil para contribuir com o turismo no país. Repórter Alexandre Campos.
Em 2019, no início de sua gestão, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com a exigência de visto para pessoas vindas desses países e também do Japão. O objetivo era estimular o turismo no Brasil, mesmo que tratamento idêntico não fosse garantido aos brasileiros. Em 2023, o presidente Lula atuou para revogar o decreto do presidente anterior, definindo data futura para a efetividade dessa medida, sob amparo do chamado princípio da reciprocidade. Por causa dessa decisão, o Japão mudou sua postura e abriu mão do visto de brasileiros. O relator do projeto, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão de retirada de exigência de visto em 2019 foi acertada porque fez aumentar o número de turistas nos anos posteriores.
Segundo dados da Embratur, em 2018, foram 609 mil chegadas ao Brasil ordinárias de Estados Unidos, da América e Canadá. Ao passo que em 2024, esse número subiu para 825 mil turistas.
Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a decisão sobre exigir ou não visto cabe ao Executivo. Na opinião dele, o Congresso Nacional extrapola suas atribuições ao votar um projeto como esse.
Então, nós estamos utilizando uma ferramenta de forma atropelada e exacerbada. Esse é um projeto que não passou pelo crivo de constitucionalidade na CCJ.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.